Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde. Terça-feira, 5 de maio de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 4 às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção e direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
As carretas de saúde do programa Agora Tem Especialistas já passaram por 1.700 cidades. A quilometragem percorrida equivale a quase uma volta completa na Terra. A notícia é de Lademir Filipim.
As carretas do programa Agora Tem Especialistas já passaram por mais de 1.700 municípios em 6 meses. As 71 unidades móveis percorreram mais de 36.300 quilômetros, o que é quase uma volta completa na Terra, e atenderam aproximadamente 90 mil pessoas com mais de 247 mil procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesta nova etapa, 9 cidades começaram a receber os atendimentos com foco em saúde da mulher, exames de imagem e oftalmologia. As unidades oferecem consultas, mamografias, ultrassonografias, exames de apoio ao diagnóstico e cirurgias, como as de catarata. Segundo o balanço, cerca de 18 mil pessoas recuperaram a visão após esse tipo de procedimento. O atendimento é feito para pacientes do SUS previamente encaminhados pelas secretarias locais de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, 29 municípios já zeraram filas com o apoio das carretas, que também fazem mutirões e ampliam a oferta de atendimento em várias regiões do país. Para mais informações, acesse gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Seguimos com o nosso giro de notícias para falar sobre o ajuste do Fundeb 2025, que garante quase 710 milhões de reais adicionais a estados e municípios. A informação é com José Carlos Andrade.
A arrecadação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, superou as previsões em 2025 e garantiu mais recursos para a educação básica no país. O fundo alcançou mais de 282 bilhões de reais, cerca de 13 bilhões a mais do que o estimado inicialmente. Com a revisão, houve reforço na complementação da União, que chegou a 56 bilhões e 290 milhões de reais para estados e municípios. Os valores extras já foram repassados em parcela única no fim de abril. A atualização também elevou os valores mínimos por aluno usados como referência para a distribuição dos recursos. No âmbito da complementação valor anual por aluno do Fundeb, VAAF, foram beneficiados os fundos estaduais de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Ao todo, mais de 2.300 municípios receberam complementação federal, incluindo 2 novos entes que passaram a atender aos critérios legais: Taguaí, em São Paulo, e Rubim, em Minas Gerais. A atualização fortalece diretamente as redes públicas de ensino e viabiliza investimentos em infraestrutura escolar, aquisição de materiais didáticos, transporte escolar e outras ações voltadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica. A medida também contribui para maior transparência, equidade e eficiência na gestão dos recursos educacionais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E uma medida provisória assinada pelo presidente Lula libera 305 milhões de reais para socorro e assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas por eventos climáticos. Vladimir Filipim traz os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, dia 4, uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 305 milhões de reais para ações de defesa civil em todo o país. O dinheiro vai ser destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. A medida atende a situações provocadas por eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e estiagem. Segundo o texto, esses desastres já atingiram aproximadamente 5 milhões de pessoas em cerca de 1.240 municípios. No início de maio, fortes chuvas atingiram estados como Paraíba e Pernambuco. Equipes técnicas estão mobilizadas para apoiar prefeituras, reconhecer situações de emergência e liberar recursos para atendimento às famílias e recuperação de serviços. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 6 de maio de 2026. Região Centro-Oeste. Cuiabá tem previsão de tempo aberto durante toda esta quarta-feira. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar na capital de Mato Grosso gira em torno de 80 a 20%. Goiandira, em Goiás. A comemoração de aniversário é com céu claro. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 30%. Região Nordeste, em Fortaleza, Ceará, céu encoberto. Temperatura mínima 25 e máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Serra Talhada, em Pernambuco, comemora aniversário com céu encoberto pela manhã. À tarde, as nuvens se dissipam, passando a céu claro à noite. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 33 graus. Umidade do ar varia de 100 a 30%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem previsão de céu encoberto com possibilidade de chuvisco pela manhã. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus, nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 90 a 50%. Barcelos, no Amazonas, canta parabéns com céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste, em Vitória, dia de céu claro com acúmulo de nuvens à noite. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar na capital do Espírito Santo vai de 90 a 50%. Irapuru, em São Paulo, sopra velhinhas com tempo aberto. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 30%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, previsão é de céu claro pela manhã, passando a encoberto à tarde. Não tem previsão de chuva nesta quarta-feira. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 45%. Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Comemora aniversário com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 6 de maio de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 6. Um alô para os ouvintes de Goiandira, no Goiás, Serra Talhada, em Pernambuco, Barcelos, no Amazonas, Irapuru, em São Paulo e Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, que sopram as velhinhas amanhã. E agora entramos no quadro do Comunica BR, para saber como que o governo do Brasil está atuando aí nas cidades aniversariantes de hoje. Lá em Goiandira, no Goiás, a gente tem que o Bolsa Família, né? O programa que vocês já conhecem, que transfere renda a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Temos 291 famílias beneficiadas lá em Goiandira, no Goiás. O pagamento mensal médio por volta de R$ 699 por mês. E a gente também tem farmácia popular lá em Goiandira. São mais de 1.000 pessoas beneficiadas por ano. Já no Pé de Meia, que oferece bolsa a estudantes de baixa renda, matriculados no ensino médio público, a gente tem 64 estudantes sendo atendidos. O investimento no programa lá em Goiandira é de mais de R$ 383 mil. Partimos agora para Barcelos, lá no Amazonas. O programa Jovem Aprendiz, que promove a formação profissional e a inclusão no mercado de trabalho de jovens de 14 a 24 anos. Nós temos lá mais de 715 mil jovens aprendizes dentro desse programa. Falando de cultura, lá em Barcelos, no Amazonas, a gente tem que a Lei Paulo Gustavo, que é aquela que apoia o setor cultural, repassando recursos. A gente tem que foram repassados a estados e municípios R$ 265 mil. Aliás, mais de R$ 265 mil. E o Desenrola Brasil, programa aí que teve a sua nova edição lançada ontem pelo presidente Lula, nós temos que ele possibilitou lá em Barcelos, quando ele foi lançado em 2023, foram beneficiados 167 pessoas. O valor total de dívidas renegociadas foi de R$ 802 mil. Lá em Serra Talhada, em Pernambuco, a gente tem um outro programa do governo, que é o programa Cisternas, que leva água para consumo humano e para a produção de alimentos. Foram entregues 405 cisternas desde 2023. E a gente segue com o nosso programa Assunto Federal. Agora são 4 horas e 13 minutos.
Curtas do Bom Dia.
E o programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Turismo Gustavo Feliciano. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele destacou o Fundo Geral do Turismo, uma linha de crédito com condições especiais, inclusive para microempreendedores. Vamos ouvir.
Nós temos no Ministério o Fundo Geral do Turismo. É uma linha de crédito que é a melhor do mercado. Você tem condições de contrair um empréstimo com a melhor taxa de juros que existe hoje no mercado, chega a 9% ao ano, bem menor que o praticado nos balcões dos bancos aí afora, e com uma condição inigualável. Algumas modalidades chegam a ter carência de 2 anos, de 5 anos, e o limite de R$ 15 milhões. Então, esse que chama Fungetur, esse crédito, ele existe desde 2018, e agora nós estamos com um olhar voltado para os micro e pequenos empreendedores. Então, a gente está junto com o Ministério do MEMP, do microempreendedor, também com o Ministério do Desenvolvimento Social, produzindo um pacote de novos caminhos para que a gente possa anunciar no Salão do Turismo essa modalidade, tendo em vista aí o foco dos microempreendedores do Brasil que atuam no turismo, para que eles possam ter esse acesso ao crédito mais fácil. Quando a gente fala microempreendedor, a gente fala da mulher do cachorro quente, a mulher que vende o açaí, o cara que tem um espetinho. Então, essas pessoas que trabalham no turismo, o vendedor de coco na praia, às vezes eles têm uma dificuldade maior de contrair esse crédito. Então, nós estamos trabalhando num projeto audacioso para que a gente possa levar essa condição não só para o dono da pousada, o dono do hotel, o agente de viagem, que já utiliza essa modalidade, mas também para esses pequenos empreendedores, que é uma cadeia importante que faz parte do turismo do Brasil. O Brasil tem no cadastro, nosso cadastro do turismo, 46 mil MEIs cadastrados, micro e pequenos empreendedores. E a grande dificuldade nossa é chegar na ponta, chegar para esses empreendedores. Então a gente precisa atrelar junto às agências de fomento dos estados, que tem esse trabalho, junto do Ministério do Empreendedorismo, para que a gente possa levar essa boa novidade para todas essas pessoas que fomentam o turismo e, obviamente, aquele que não está cadastrado ainda. E vamos trabalhar junto do SEBRAE, aquele que não está cadastrado ainda, realizar sua formalização, ou seja, abrir o seu MEI e posteriormente fazer o cadastro no cadastro, para que esse crédito e esse acesso seja democratizado cada vez mais.
E o ministro também falou sobre o guia para mulheres que viajam sozinhas.
60% das mulheres brasileiras já deixaram de viajar por alguma questão de segurança. Então, nós criamos, em parceria com a Unesco, um guia para as mulheres que viajam só, que apesar desses 60% das mulheres que deixaram de viajar só por algum motivo de segurança, por outro lado, 70% das mulheres nos relataram que a experiência de viajar só é uma experiência que deixa elas uma plenitude turística, porque elas não precisam fazer o roteiro do marido, elas não precisam fazer programação dos filhos, elas não precisam escolher os restaurantes das pessoas que as acompanham. Então, isso nos motivou a fazer esse guia. O guia, ele serve para orientar as mulheres para viajarem só, mas também ele serve para que os empreendedores do turismo, as pessoas que fazem o turismo, também estejam preparadas, como hotéis, bares, restaurantes. Para exemplificar aqui uma coisa um pouco que esse guia traz, uma mulher quando viaja só, a gente no guia orienta que o hotel ele coloque ela num quarto de hotel próximo de um elevador, ao invés de ser no fim do corredor, porque se acontecer alguma coisa ela está mais fora, mais perto de algum resgate. Então essas coisas vêm, né, juntamente desse Pacto Nacional contra o Feminicídio lançado pelo governo do presidente Lula, e para poder fazer um turismo de inclusão social. Nós do Ministério do Turismo, a gente tem essa visão, comemoramos sempre o número dos recordes, mas a gente não pode deixar de olhar e observar exatamente essas questões sociais que o país muito grande como nós temos e o enfrentamento que a gente precisa ter em todos os setores.
Por fim, o ministro falou ainda sobre a ficha digital de hóspedes, ferramenta gratuita que funciona pela internet. Vamos ouvir mais esse trecho.
Nada mais é do que você faz o seu check-in antecipadamente via eletrônica, poupando de ficar nas filas, economizando papel, o próprio hotel vai poder economizar, né, sustentavelmente correto, vai poder economizar e traz modernidade e aperfeiçoamento também para que a gente possa pegar esses dados e fazer políticas públicas com mais, né, mais vamos dizer assim, com mais firmeza, mais, com um ponto mais correto. Quem nunca teve o desprazer de ficar numa fila de check-in por 10, 15, 20 minutos? Né? Um aperfeiçoamento, uma modalidade que está sendo feita e muitos, né, hotéis já adotaram e o resultado que está tendo é excelente. Os turistas chegam, eles copiam o QR Code, você chega no check-in do hotel com seus dados já preenchidos, você apenas lê o QR Code e recebe sua chave. Já está tudo cadastrado, já está tudo realizado, todo preenchido. Enfim, é um aperfeiçoamento, é uma modalidade, é uma modernidade que o Ministério do Turismo traz. A gente deu, isso foi implementado em novembro de 2025, a pedido da BIH, Associação Brasileira de Hotéis. Nós prorrogamos para que os hotéis pudessem, né, se regularizar. Demos uma prorrogação, enfim, entrou em vigor agora no dia 20 de abril e o resultado está sendo maravilhoso. Apesar das fake news, a gente entende que o caminho é esse e graças a Deus a adesão está crescendo cada vez mais. Nos últimos dados, o crescimento foi mais de 25%. A gente espera que em breve todo o setor já esteja aplicando essa modernidade que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal. Anota aí, radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
O desligamento voluntário do Bolsa Família e a transição para o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, tem novas regras. Vamos saber mais no Boletim MDS.
O desligamento voluntário de beneficiários do programa Bolsa Família passa a ter novas regras. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome publicou novas normas na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 4 de maio. A medida formaliza e padroniza os procedimentos para as famílias que desejam deixar o programa, o que confere maior clareza e segurança ao processo. Fica estabelecida uma nova sistemática para situações de transição entre benefícios. Nos casos em que o beneficiário solicita o Benefício de Prestação Continuada, BPC, e opta pelo desligamento voluntário do Bolsa Família, a família permanece protegida durante o período de análise do pedido. Isso evita a descontinuidade no acesso à proteção social. A partir de agora, o procedimento pode ser realizado por 3 vias: diretamente junto às gestões municipais ou do Distrito Federal, como já ocorre desde 2011, por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão, SIBEC, pelo aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível desde 2023, e como inovação também pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, nos casos em que for identificada incompatibilidade de renda para o recebimento simultâneo do Bolsa Família e do BPC. As novas regras não alteram os critérios legais de elegibilidade nem do programa Bolsa Família, nem do BPC. Para conhecer as novas medidas em detalhes, procure por Instrução Normativa 54 do MDS em seu buscador e leia o documento na íntegra. Reportagem Érica Brás.
Como noticiamos ontem, o novo Desenrola Brasil vai ter duração de 90 dias, inclui renegociação de débitos do FIES com descontos de até 99% sobre o valor da dívida. A expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Os detalhes no Boletim MEC de hoje.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, 4 de maio, a medida provisória do novo Desenrola Brasil. O programa terá duração de 90 dias e vai promover a reorganização financeira de milhões de brasileiros, com ampliação do acesso ao crédito em melhores condições. Entre as iniciativas está a renegociação de contratos em atraso do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com descontos de até 99% sobre o valor da dívida. A intenção é reduzir a inadimplência no FIES e facilitar a regularização financeira dos estudantes para permitir que retomem sua situação de crédito. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula destacou a importância do Desenrola Brasil para milhões de famílias.
Então, o que nós estamos dizendo? Olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe? Aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale pequeno empreendedor, e nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, trate de cuidar dessa dívida com muito carinho para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar.
Além do Desenrola FIES, o Desenrola Brasil contempla outras 3 frentes. O Desenrola Famílias, por exemplo, vai ofertar descontos e crédito mais barato para dívidas em atraso e melhorias no crédito consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas. Já o Desenrola Empresas é voltado à reestruturação financeira de micro e pequenos negócios. Por fim, O Desenrola Rural é direcionado à regularização de dívidas de agricultores familiares. O programa prevê descontos de até 90% do valor da dívida, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos de famílias, estudantes, aposentados, pensionistas e micro e pequenas empresas. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Assunto Federal. Momento Serviço.
E olha só, cursos gratuitos para CNH geram economia de quase 2 bilhões de reais aos brasileiros. Quem tem os detalhes é Cláudio Mário Carvalho.
Brasileiros já economizaram 1 bilhão e 800 milhões de reais no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, desde dezembro de 2025. O resultado vem da gratuidade do curso teórico oferecido pela plataforma CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes, etapa obrigatória para quem busca a primeira habilitação. A medida reduziu significativamente os custos para os candidatos. Antes, os cursos teóricos podiam ultrapassar R$ 1.000 em alguns estados. Minas Gerais lidera a economia com cerca de 269 milhões poupados, seguidos por São Paulo e Bahia, que também registraram valores expressivos. Pelo aplicativo CNH do Brasil, é possível iniciar a primeira CNH e acompanhar etapas como exames, cursos e emissão da permissão para dirigir. O aplicativo está disponível nas lojas do Google Play e App Store ou por meio do site do Ministério dos Transportes, utilizando a conta gov.br. O cadastro não tem custo e taxas só são cobradas pelos departamentos estaduais de trânsito. Vale lembrar que o Ministério não disponibiliza serviços por SMS, e-mail, redes sociais ou telefone. Antes de compartilhar dados pessoais, é importante confirmar a autenticidade do site ou aplicativo. Saiba mais em gov.br/transportes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Já são mais de 25 mil revendedoras cadastradas no programa Gás do Povo em todo o Brasil. Saiba agora como ter acesso ao benefício com Dilson Santa Fé.
A Caixa Econômica Federal registrou a adesão de cerca de 25 mil revendedoras ao programa Gás do Povo em todo o país. Revendedoras interessadas podem aderir de forma voluntária, desde que atendam a requisitos como cadastro regular na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e uso de máquina de pagamento da Caixa. Para ter acesso ao programa Gás do Povo, é necessário ter pelo menos duas pessoas da família, renda de até meio salário mínimo por pessoa e cadastro único atualizado nos últimos 2 anos. O CPF do responsável familiar deve estar regular e sem pendências. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão ou pelo site do banco. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF nas maquininhas azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, de forma prática e segura. Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa gasdopovo.mds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Estão abertas as inscrições para o Enseja 2026. Saiba como participar com José Carlos Andrade.
Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2026. O exame permite a certificação do ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada e querem obter o certificado. O prazo vai até 15 de maio e inclui pedidos de atendimento especializado e uso de nome social. A inscrição deve ser feita pela internet no sistema do Enseja. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de agosto em todo o país. Para participar, é preciso ter no mínimo 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, completos até a data da prova. O exame é gratuito e conta com 4 provas objetivas e uma redação. Cada avaliação terá 30 questões de múltipla escolha, com total de 120
120 itens, além da produção textual. As provas são organizadas por áreas do conhecimento. A participação é voluntária e gratuita. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. Para mais informações, acesse gov.br/inep. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E antes de terminarmos nosso programa, vamos de música? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E durante a participação no programa Bom Dia Ministro de hoje, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, deixou um pedido de música para a gente tocar aqui no Assunto Federal.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Hoje quem está falando aqui é Gustavo Feliciano, ministro do Turismo. Hoje eu tive o prazer de participar do Bom Dia Ministro e gostaria de pedir uma música. A música é Tomara, do cantor Pablo.
Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Vai ser melhor assim, mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis. Tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais. Mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Eu pago pra ver. Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis. Tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, mas me deixa em paz. Não me procure mais. Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis. Tomara que ele nunca faça o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vai, me deixa em paz. Não me procure mais.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E E está chegando ao fim o nosso assunto federal de hoje. Mas antes, só mais um recadinho muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Pronto, após esse recado, a gente volta amanhã, das 4 às 4h30 da tarde. Eu espero você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.